passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Bom demais ter você aqui com a gente para mais um culto, não é? De louvor, adoração ao nosso Deus. A nossa equipe reunida nesta noite e nesta noite maravilhosa de quarta-feira. A Melodia muito feliz, que prazer, que alegria poder receber mais uma vez aqui um pastor querido da primeira leva de 1993 a 32 anos do nosso Cristo em Casa. Lá estava ele, juntamente com o pastor Nilson do Amaral Fanini, reverendo Guilhermino Cunha, Gesiel Gomes, Samuel Bezerra. Olha que beleza, que prazer, pastor Fausto Guerra de Vasconcelos, tê-lo aqui nesta noite, nesse seu lugar. Que alegria, muito boa noite, a paz do Senhor, meu pastor.
Muito boa noite, pastor Eliel do Carmo, ou Eliel, como a gente se trata já há muitos anos. Com que alegria eu cumprimento neste momento não apenas a você, passando-lhe também a paz do Senhor, mas a todos os nossos queridos irmãos e irmãs ouvintes da Melodia, como também a nossa equipe, o irmão Fábio Silva, a irmã Débora Lira, o irmão Michel Camargo, na minha esperança, que é mais do que esperança, é uma certeza da bênção de Deus sobre nós neste momento.
Maravilha. Fábio Silva, nossa equipe em festa. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite,
Fábio.
A paz do Senhor. A alegria invade os nossos corações, né, Eliel?
Amém, Fábio.
Nessa noite, que será uma noite abençoada em nome de Jesus. Boa noite para você, a paz do Senhor. Pastor Fausto Aguiar, que alegria, né, Eliel?
Presente, né, Fábio?
A gente dele aqui novamente conosco na Igreja Cristo em Casa. Michel Camargo, Débora Linda, aqui conosco. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos ouve em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Maravilha. Débora Lira, boa noite, a paz do Senhor. Débora.
Eu cumprimento a todos nesta noite com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para você, Eliel do Carmo. Boa noite, Michel Camargo, Fábio Silva e pastor Fausto Aguiar.
Vamos então, todos juntos, vamos orar na abertura desse nosso Cristo em Casa com o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos.
E eu convido você, meu irmão, minha irmã, que está neste momento ouvindo o Cristo em Casa, para que nós iniciemos com a palavra de oração. É preciso suplicarmos a bênção de Deus sobre tudo aquilo que vai acontecer aqui nesta noite. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de viver mais um dia. E nós sabemos que este é o dia que o Senhor fez. E, consequentemente, devemos nos alegrar e nos regozijar nele. E agora, Senhor, ao abrirmos este culto do Cristo em Casa, eu suplico a Tua bênção, que o Espírito Santo fale ao nosso coração através da Tua palavra. Conduz, Senhor, tudo aquilo que aqui vai acontecer neste momento. Eu peço no nome de Jesus. Amém.
Tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Senhor, é cheia de majestade, ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar. as vozes, menos a tua. A tua. As vozes, menos a tua.
Sara Farias, se eu não te ouvir, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Então, neste momento, pastor Eliel, nós vamos refletir em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo número 1, no versículo 3. E se Deus permitir e nos conduzir, vamos refletir sobre o tema O perfil de um discípulo de Jesus Cristo segundo o Novo Testamento.
Você achou que a gente ia esquecer do seu aniversário? De jeito nenhum. Para você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês também, sinta-se abraçado por toda a equipe da Rádio Melodia, tá bom? A Débora Lira vai trazer aquele abraço companheiro para você em nome de toda a Rádio Melodia.
Fábio Silva, não tem como esquecer o aniversário desses lindos e lindas de Jesus, não. Imagina, nós queremos parabenizar e abraçar a cada um com um abraço companheiro de toda a família Melodia. Monique Faria da Silva, parabéns para você. Cláudio Fernandes Pereira, Gessiane de Godói Coutinho, Esther Machado Marques, Marilene Vieira da Paz, Marenusa dos Santos, Rosa Cristina da Silva, Fabiana de Aguiar, Reginaldo Souza Laureano e a Selma Ferreira dos Santos. Tenham um aniversário muito abençoado, tá? Parabéns, muitas bênçãos.
Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro o meu coração pra ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao de bênçãos, eu não vim, não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer.
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida. A gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Sim, Fábio, vamos falar com Deus, vamos entregar ao Senhor tudo o que nos preocupa, tudo o que precisamos que Ele resolva, porque tem coisas que só o Senhor pode resolver. E é nesse momento que Ele age. Quando foge ao nosso controle, Ele chega com o milagre. Se você crê que o Senhor pode fazer, pode realizar e pode restaurar aquilo que você tanto necessita, você ore com o seu coração cheio de fé, e quem estará orando com você e por você é o pastor Fausto Aguiar. Valmir de Bangu pedindo oração. Mariana de Jardim Catarina de São Gonçalo também pede oração pela família. Gilberto Malta de Mutom de São Gonçalo, Cleonice de Tambi, Juan Portela de Três Rios, Luísa Matoso de Inoã, Rio de Janeiro, Natan, em Padre Miguel, carecendo aqui das nossas orações, Adilson Lopes, de Araruama, Vanusa Rabelo, de São Gonçalo, Helena, de Mesquita, Zilca, de Piedade e Juliana Melo, pede oração por toda a família.
E agora nós vamos orar pelos pedidos de oração aqui apresentados, colocando-os nas mãos do Senhor, como devemos fazer em toda e qualquer situação. Pai Celestial, nós diante de Ti estamos e consagramos, isto é, dedicamos a Ti os pedidos de oração neste momento. Esses pedidos representam diferentes situações humanas. Há luto, há luta, há dúvida, há dívida. Quantas situações humanas, além das enfermidades as mais variadas, algumas talvez em situação crítica neste momento. Senhor, seja qual for o pedido de oração apresentado aqui neste momento, que Tu mesmo respondas à nossa oração. E Senhor, que Tu o faças no poder de Jesus, para a glória de Jesus, segundo a vontade de Jesus e no nome de Jesus. Pois a Tua palavra diz no Salmo 37:5, entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e o Senhor tudo fará. É no nome de Jesus que oramos e o povo de Deus vai dizer amém.
Pensava que seria apenas mais um dia. Te vejo passar. seu caminho e nada mais será.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente. O nosso abraço, o nosso carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Pois é, gente, chegou então esse momento todo especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos.
Irmãos e irmãs, neste momento cada um de nós com a sua Bíblia aberta. E eu quero encorajar você a o tempo todo estar com a sua Bíblia em sua mão. Não apenas para este momento de reflexão na palavra do Senhor, mas no seu dia a dia também. E juntos vamos ler primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Se lhe for possível, leia em voz alta comigo. Se não for possível, acompanhe no seu exemplar da palavra de Deus. E eis o que diz o apóstolo Paulo: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme mencionei, nós estaremos refletindo sobre o tema O perfil de um discípulo de Jesus Cristo segundo o Novo Testamento. Eu digo isto e desta maneira porque muitas vezes nós podemos imaginar como deve ser o perfil de um crente, como deve ser a maneira de ser de um crente, quais as características que um crente deve ter. Aqui nós temos o que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses. Nós todos nos lembramos de como foi difícil a entrada do evangelho em Tessalônica, como Paulo teve realmente de enfrentar muita pressão, muito sofrimento, muita perseguição, mas assim mesmo ele se manteve firme, ele se manteve muito firme na pessoa do Senhor Jesus. E então ele apresenta em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 3, o perfil do que ele considerava um discípulo de Jesus Cristo, e então nós estamos pensando nesse perfil. Quando nós lemos o texto, eu quero ler agora mais uma vez com você, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos as três características que perfazem este perfil: operosidade da fé, dedicação do amor e firmeza da esperança. O que é que você, por exemplo, pensa ao ouvir 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3? Eu tenho quase certeza que na sua mente, no seu coração, vem 1 Coríntios 13, 13, quando o apóstolo Paulo, encerrando o capítulo 13, o capítulo do amor cristão, assim diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Então nós vemos, mais uma vez, como 1 Coríntios 13, 13, fé, esperança e amor estão refletidos, isto é, estes exemplos do apóstolo Paulo, estas virtudes cristãs, no nosso texto em Tessalonicenses. Então, quais são estas características do perfil de um discípulo de Jesus Cristo segundo o Novo Testamento? Para este momento de reflexão bíblica, eu quero destacar apenas o primeiro aspecto deste perfil: a operosidade da fé, ou a operosidade resultante da fé. O apóstolo Paulo, nesta mesma carta aos Tessalonicenses, neste mesmo capítulo número 1, no versículo 5, na parte inicial, declara: o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e com plena convicção. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo, na defesa do seu apostolado, pelo menos naquela altura de 1 Coríntios, está dizendo como foi a sua maneira de ser, como foi a sua postura ao levar o evangelho aos irmãos ou à cidade de Corinto, vamos assim dizer. E ele diz: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Extraordinária esta palavra do apóstolo Paulo, dizendo aos nossos irmãos da cidade de Corinto que tudo o que ele tinha no seu coração ao se levantar e proclamar a palavra de Deus era exatamente falar do Jesus Cristo crucificado. Aliás, a mensagem da igreja sempre foi esta: Cristo crucificado. Aos mesmos irmãos da cidade de Corinto, no capítulo número 1, o apóstolo Paulo diz que enquanto os gregos estão exigindo algum tipo de sabedoria, enquanto os judeus pedem algum tipo de sinal, nós nos ocupamos de uma única mensagem: Cristo crucificado. Aliás, para nós da Igreja do Senhor Jesus no século 21, essa palavra de Paulo aos Coríntios é extremamente importante e extremamente essencial, porque muitas vezes nós podemos nos perder com diferentes tipos de mensagens, que podem ser boas, que podem ser agradáveis, que podem trazer conforto, consolo. Porém, Paulo diz, nós não estamos procurando proclamar outra mensagem que não a mensagem de Jesus, do Cristo crucificado. Ou seja, aquele que morreu na cruz, aquele que foi sepultado, aquele que ressuscitou, aquele que está hoje à direita do Pai intercedendo por nós, aquele que voltará para buscar a sua igreja. Tudo isto no Cristo crucificado. Por isso a palavra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5, é extremamente importante. Ele diz, eu não me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, se a mensagem da sua vida tem sido esta, isto é, Jesus Cristo crucificado. Se as pessoas veem Cristo em você. Um dos cânticos de tempos passados, talvez hoje não muito cantado, dizia exatamente isto, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, todo o meu ser refina até que a beleza de Cristo se veja em mim. Eu pergunto a você, assim como eu pergunto a mim mesmo, a beleza de Cristo está sendo vista em mim? Quando as pessoas conversam comigo ou conversam com você, elas veem Cristo em mim e em você? Há vários anos eu estava em uma padaria, aguardando a minha vez de ser atendido, e à minha frente havia duas pessoas conversando, e uma delas disse, você se lembra do fulano de tal? E a outra disse, claro que eu me lembro. Pois não é que ele foi batizado domingo passado em uma igreja aqui perto da gente? E o outro disse, o quê? Foi batizado? Ele disse, sim, foi batizado. Ah, mas ser um crente como ele, até eu posso ser. Eu ouvi aquilo e fiquei muito triste. Porque na hora pensei na palavra testemunho. E me lembrei da minha saudosa sogra, que dizia sempre que há uma diferença entre testemunho e tristemunho. O crente deve dar testemunho, mas muitos dão apenas um tristemunho. Isto é, aquilo que eles falam de Cristo não condiz, não está em harmonia com a vida que eles vivem. Pois o apóstolo Paulo diz, eu quando fui pregar a vocês, eu tinha apenas uma única mensagem, Jesus Cristo crucificado. Exatamente para que, diz ele, a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, na demonstração do Espírito Santo. É este o meu testemunho? É este o meu modo de ser? É este o seu testemunho, meu irmão e minha irmã? A atitude dos Tessalonicenses nós lemos nos versículos 6 a 8, porque Paulo diz, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor Jesus, recebendo a palavra em muita tribulação com alegria do Espírito Santo. Então os tessalonicenses, isto é, aqueles que moravam em Tessalônica e que receberam a palavra do apóstolo Paulo com dificuldade, no começo sabemos disso, pois foi lá em Tessalônica que se disse do apóstolo Paulo e da sua equipe, estes que alvoroçaram o mundo chegaram até nós. E eu me lembro de um dos meus professores de Novo Testamento, que gostava de traduzir o versículo dizendo: estes que colocaram o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós. Pois aqueles irmãos, agora diz o apóstolo Paulo, eles se tornaram imitadores do próprio apóstolo e do Senhor Jesus, recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. E qual foi o resultado dessa proclamação da palavra do Senhor? Qual foi o resultado da operosidade da fé dos irmãos de Tessalônica? Paulo diz: de maneira que fostes exemplo. E a palavra exemplo aqui é a palavra grega tupon, isto é, modelo, molde de um alfaiate ou de uma costureira. E o molde serve para que você possa cortar a sua peça de roupa ou o tecido de acordo com aquilo que você quer fazer com ele. Então você usa o molde. Paulo está usando a mesma palavra aqui. De maneira que vocês, tessalonicenses, se tornaram um molde, um exemplo para todos os fiéis na Macedônia, cuja capital era Tessalônica, e também em Acaia, cuja capital era a cidade de Corinto. Paulo diz: vocês se tornaram molde, exemplo. O que quer dizer que aqueles irmãos de Tessalonicenses passaram a servir de modelo para que outros crentes fossem crentes cheios do Espírito Santo e cuja vida demonstrasse o poder e a sabedoria de Deus. Vocês se tornaram modelos, moldes. É o que Paulo diz, não apenas para os crentes na Macedônia, mas também em Acaia. Porque por vocês soou a palavra do Senhor. Alguém já traduziu esta expressão, soou como trombeteou. Alguém com uma trombeta fazendo aquele sonido extraordinário. Porque por vocês ressoou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que dela já não temos necessidade de falar coisa alguma. Eu me recordo da primeira vez em que eu li este versículo, quando o apóstolo Paulo diz: eu não precisei mais de falar coisa alguma, porque a palavra que eu teria para dizer, ela já foi dita pelos lábios de vocês, e o comportamento de vocês, o testemunho de vocês, fez com que a palavra de Deus ressoasse, fosse trombeteada por todos os lugares. E eu pensei em um apóstolo Paulo sem palavras, o apóstolo Paulo de boca fechada, não porque ele quisesse fazê-lo, mas porque o testemunho dos irmãos de Tessalônica era extraordinário, poderoso, e chegava diretamente ao coração daqueles que os ouviam e daqueles que os conheciam. Mais uma vez, quando consideramos a operosidade da fé ou o resultado da nossa fé, como diz o apóstolo Paulo, a pergunta para mim e para você é esta: estamos nós sendo operosos na nossa fé? Estamos nós demonstrando que somos modelo, isto é, molde, através do qual as pessoas podem cortar a sua vida como se fosse um tecido? O Senhor Jesus, no famoso Sermão do Monte, ele diz com toda clareza em Mateus no capítulo 5, e que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O sal, ele está ali para temperar. O sal está ali para dar gosto. O sal está ali exatamente para que a comida não fique insossa. O sal está ali para que haja alegria quando nós nos alimentamos. Talvez você já tenha passado pela mesma experiência que eu já passei em alguns momentos, de ter de diminuir e às vezes eliminar por completo o sal da minha comida. É algo assim terrível, vamos assim dizer, você comer uma comida sem sal, porque você tem a impressão de que está comendo o quê? Nada. Eu me recordo de um feijão que me foi trazido há algum tempo, num momento de restrição de sal, e naquele caso específico eu fui avisado de que aquele feijão não continha sal algum. Eu consegui comê-lo com muita dificuldade, porque era esse um negócio totalmente sem sentido. Era como se fosse uma água escurecida e nada mais do que isto, porque faltava exatamente o sal. Mas, por outro lado, como alguém já disse, o sal também pode irritar. E é verdade, ele pode irritar. E a nossa presença na sociedade deve ser uma presença de incômodo para a sociedade, porque nós não estamos conformados com este mundo, ou conformados a este mundo, ou seja, tomando a forma do mundo, vivendo os valores do mundo, de acordo com a perspectiva do mundo. Pelo contrário, nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo, e a nossa vida deve glorificar o nosso Deus. Então, por sermos luz do mundo, nós não chamamos atenção para nós mesmos, mas do que as pessoas veem a luz do Senhor em nós, elas olham para o Senhor e o glorificam. Glorificam o nosso Pai Celestial. Tudo isso tem a ver com o modelo. Tudo isso tem a ver com a operosidade da fé. Tudo isso tem a ver com a proclamação da palavra. A proclamação da palavra escrita na Bíblia Sagrada e a proclamação da palavra vivida através de cada um de nós. Cada um de nós, ao ser visto por alguém, deve ser visto como a própria presença da palavra de Deus ali. Conversar com esta pessoa, eu diria conversar com o Senhor, é estar na presença do Senhor. Como isto faz uma diferença incrível na vida cristã. E como isto é determinante do nosso testemunho cristão. Andar de acordo com a palavra de Deus como modelos, como moldes, para que outras pessoas sigam o nosso exemplo. Tudo isto dentro deste primeiro aspecto do perfil de um discípulo de Jesus Cristo de acordo com o Novo Testamento. Paulo, mais uma vez, eu leio, diz: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando-nos da operosidade da fé, ou da operosidade resultante da fé. E isto tem a ver com a proclamação da palavra de Deus. Palavra que nós recebemos de bom grado, palavra que, qual semente, ela produz frutos no nosso caráter, palavra que através de nós alcança o nosso próximo, a começar da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, palavra que impacta o mundo, porque através da operosidade da fé, a operosidade resultante da fé, nós nos tornamos modelos. Nós nos tornamos moldes para que outras pessoas sigam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, a pergunta do início desta meditação bíblica. Você e eu temos dado testemunho da palavra? Você e eu temos procurado viver de acordo com a palavra? Podemos dizer que a nossa vida demonstra esta fé operosa, esta fé resultante da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, da vivência da palavra de Deus? Dr. Wayland Moore, que esteve no Brasil inúmeras vezes e que se tornou mundialmente conhecido pela sua ênfase no discipulado cristão, ele diz que devemos pensar na Bíblia em termos de verbos. A Bíblia deve ser lida, a Bíblia deve ser meditada, a Bíblia deve ser memorizada, a Bíblia deve ser vivida. Vamos pensar nisso. Estes verbos em relação à palavra de Deus em nós. Operosidade da fé, operosidade resultante da fé através da proclamação da palavra, que nos torna modelo para todos os crentes. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é eficaz, que é uma espada de dois gumes, porque penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Senhor, neste momento eu peço a tua bênção sobre a nossa reflexão bíblica. Que o teu Espírito Santo use estas palavras com P minúsculo, as minhas palavras, e as transforme, Senhor, na tua palavra no coração de cada irmão e de cada irmã. Senhor, faz de nós operosos na nossa fé. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.
Aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira, agradecendo a Deus, viu, a sua companhia, o seu carinho, agradecendo a Deus a presença do nosso querido pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, não é, pregando a palavra de Deus nesta noite aqui no nosso Cristo em Casa. Ele vai estar impetrando a bênção apostólica daqui a pouquinho. Obrigado, Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta então, se Deus quiser, amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. Pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos impetrando a bênção apostólica.
E agora, meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja, seja em nossa cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio, no Brasil ou até mesmo no exterior, onde quer que a minha voz esteja alcançando, receba a bênção da Santíssima Trindade, que nos vem através do amor de Deus, o nosso Pai, da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador pessoal, único e suficiente, e da comunhão do Espírito Santo, nosso bendito Consolador, hoje e para todos sempre. Amém.